Amém. Estamos no final da nossa campanha, a presença. Quem foi abençoado aqui? Você buscou, teve um encontro com Deus. Deus tem feito maravilhas. Essa semana eu recebi tantas mensagens do pessoal que foi lá levar a presença, ministrar para os garis, né? Eles vão estar aqui no culto das 11 também. E a gente teve um tempo lindo ali servindo esses que nos servem. E eu não sei quantos participaram, mas você teve o privilégio, foi tremendo, tanta coisa aconteceu nesse tempo de campanha. E hoje eu quero terminar essa série, A Presença, falando sobre a forja de Deus. A presença do Senhor também é o lugar onde somos forjados. Êxodo 24:17 diz assim a palavra do Senhor: e o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Hebreus 12:29 também diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. A presença de Deus é o lugar onde nós somos forjados, onde líderes são forjados. A presença de Deus é fogo consumidor. E eu gosto dessa imagem do ferreiro, quando pega o metal e leva até o fogo quente, e com aquela ferramenta tira o metal incandescente, coloca na bigorna e começa a trabalhar, a martelar, a dar forma àquele metal para transformá-lo num instrumento do seu agrado. Deus faz o mesmo com a gente. Na presença dele, somos levados a este lugar. E muitas pessoas fogem da presença de Deus porque tem medo da forja. Ela envolve altas temperaturas, ela envolve ficar em cima de uma bigorna, ser martelado, e a gente não quer, a gente foge. Mas hoje eu queria te desafiar a enfrentar a forja, porque Deus quer nos usar de maneira poderosa. E assim como um ferreiro faz espadas, faz os cascos dos cavalos, prepara as armaduras, Deus está trabalhando na minha e na sua vida para tornar o seu povo habilitado para os seus propósitos. Quantos querem cumprir os propósitos de Deus? A presença de Deus é fogo consumidor. E hoje eu quero te levar a esse lugar da forja. Quando lemos a palavra, nós vamos encontrar a história de vários líderes que foram forjados por Deus. E também vamos encontrar os instrumentos que Deus usou nesse processo de forja, de preparo dos seus para a sua obra. E hoje eu quero olhar para algumas imagens que representam a forja de Deus na vida de homens de Deus. A primeira imagem é a sala do oleiro. Jeremias 18, versículo 1 a 3 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Outra imagem que tem a ver com forja é a sala do oleiro. A Bíblia vai nos contar a história de Jeremias. E é uma história interessante. Jeremias tem um chamado do Senhor maravilhoso, e Deus usa algumas formas para falar com ele. Primeiro, Deus usa a sua palavra. Deus lhe diz: olha, quando você estava no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu te separei para as nações e te escolhi como um profeta. Depois, Deus o toca. A Bíblia vai dizer que ele está ali: eu sou uma criança. E aí Deus vai lá, fala: não fale assim. Então o Senhor toca a sua boca, e coloca palavras na sua boca. E o Senhor lhe diz: eis que coloco as minhas palavras na sua boca. Depois, se não bastasse, Deus lhe dá uma visão. O Senhor lhe pergunta: o que você está vendo, Jeremias? E ele diz: eu estou vendo uma amendoeira. E Deus lhe responde: eu velo para cumprir as minhas palavras, os meus propósitos. A palavra velar e amendoeira na língua hebraica tem a mesma fonética. E então o que Deus está dizendo para ele: ó, quando você olhar para uma amendoeira, lembra, eu velo para cumprir as minhas palavras na sua vida. Ele havia recebido uma palavra, um toque e uma visão. Mas quando ele se lança ao ministério, os enfrentamentos vêm, as dificuldades começam a aparecer, há uma grande resistência à mensagem de Jeremias. E apesar de ter recebido uma palavra, um toque e uma visão, ele se transforma no profeta chorão. Tem um livro de Jeremias que é só de lamentações. Porque fazer a obra de Deus muitas vezes é difícil. E talvez existam pessoas aqui que receberam uma palavra. Eu lembro quando Deus me chamou para o ministério, eu ouvi pessoas me dizendo: ó, Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Depois Deus me deu uma palavra na Bíblia. Depois eu ouvi uma voz no meu interior que clamava. Depois eu recebi um toque do poder de Deus e também recebi uma visão do que eu deveria fazer. Mas quando me lancei nesse projeto, talvez como você, eu encontrei dificuldades. E é nesse contexto que Deus fala para Jeremias: desce na casa do oleiro. E aí quando ele desce, ele vê um homem trabalhando com barro, apertando o pedal, girando a roda. E ali Deus começa a falar com ele. E a palavra de Deus é uma palavra de juízo. Deus está falando assim: olha, eu tinha um plano para o meu povo, o povo de Israel. Assim como esse barro se estragou na mão do oleiro, eles frustraram meus propósitos, não aceitaram o meu projeto. E agora eu vou ter que fazer outra coisa aqui. Em vez de bênção, vai vir o peso da mão de Deus. Mas é interessante porque enquanto ele está na casa do oleiro, Deus está falando sobre a casa de Israel, mas está falando com Jeremias: se mantém firme, eu tenho um propósito para você, eu já te mostrei, ei, eu vou te abençoar. Eu lembro que alguns anos atrás eu ouvi o testemunho do pastor Paulo Mazzoni, que hoje é pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, a Igreja Central em Belo Horizonte, Batista Central em Belo Horizonte. Ele falando que quando ele assumiu o ministério, uma igreja já muito conhecida, pastor, um pregador, um homem de Deus, um grande pregador, e ele começou o trabalho e as coisas começaram de mal a pior. Frequência diminuiu, ele tentou implantar ideias que não deram certo, e ele estava frustrado, angustiado, até que alguém, uma cunhada na verdade, lhe pagou uma viagem para ir num congresso fora do país, disse: você está precisando. E ele disse que lá ele foi à casa do oleiro, e ali quando ele entendeu o projeto de Deus, o poder do Senhor foi derramado sobre a sua vida. E ele volta, permanece e Deus faz algo grandioso. Eu lembro que foi assim que eu saí de Curitiba para Belo Horizonte alguns anos atrás. Começaram a vir alguns enfrentamentos. Eu era pastor jovem, começo do ministério. E eu fiz um plano para parar. Eu vou completar esse ano e chega. Porque muitas vezes você ministra e a palavra não é acolhida, vem resistência, vem julgamento. Quem já viveu essas coisas? E ainda vem os teus problemas pessoais, as suas crises emocionais. E aí eu fui fugido para Belo Horizonte, me levaram para lá. E nesse acampamento eu fiquei mais de uma semana e tinha uma sala chamada Casa do Oleiro. E passou uma semana, eu continuei naquele lugar, porque eu estava ruim mesmo. Estava precisando. E eu falei, já que eu estou aqui nesse lugar, eu vou começar a orar. E comecei a descer todos os dias. Quando todo mundo ia dormir, eu ia para a casa do oleiro. E eu lembro que Deus começou a falar comigo. E eu nunca vou me esquecer de uma reunião de oração que aconteceu um dia. Estava todo mundo no acampamento lá. E chegou uma senhora de coque saiona, assim, comprida. E ela começou a entregar umas palavras, olhou para mim assim e falou, você. Eu falei, ixi, lá vem. E ela começou a dizer, quando você estava no ventre da sua mãe, você se enrolou no cordão umbilical, era para você ter morrido, mas Deus tem um projeto para a sua vida. Não olhe para trás, continua, não desiste. E essa história eu lembrava bem, porque quando eu era criança, minha mãe tinha me contado. E eu fui contar para um amiguinho, eu não lembrava a palavra cordão umbilical, então eu disse para ele que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Ele era mais velho e falou para mim, você foi vomitado? E aquela mulher começa a falar da minha história. E ali na casa do oleiro, Deus fala para mim, ei, eu estou cuidando. Continua. Eu lembro que eu saí chorando, entrei no quarto, que dia escrevi uma música e dizia, curado fui por ti, Jesus, não quero mais olhar para trás. Eu não sei que tipo de pressões, de resistências você tem vivido para cumprir o propósito de Deus. Talvez as marteladas foram fortes, porque Deus está te forjando. Vieram pressões contrárias e você não está sabendo lidar com elas, mas hoje eu queria te convidar a descer a sala do oleiro e a ver Deus trabalhando. Não desiste, o Senhor é contigo, Ele está te preparando para coisas maiores. Quantos creem nisso? Amém? Segunda imagem, que enquanto eu estudava a respeito dessa presença de Deus que nos forja e me veio à mente, foi a tenaz purificadora. Isaías tem um encontro com Deus, e no capítulo 6, versículos 5 e 7, a Bíblia diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha que tremendo. A maneira como Deus forja Isaías. Isaías tem um encontro maravilhoso com Deus. Ele vai à casa do Senhor e quando chega ali ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê o trono do Senhor, o Senhor assentado sobre o trono, as suas vestes enchem o lugar. Diante do Senhor estão os serafins, que com asas cobrem o rosto, com asas cobrem os pés, como se dissessem, eu não sou digno de olhar para Ele, eu não sou digno de estar na presença dEle. E ele então vê aquele lugar tremendo e cheio de fumaça. E diante da presença revelada, da majestade do Senhor ministrada, um senso de profundo respeito diante da santidade de Deus é gerada. E à medida que ele se depara com a santidade do Senhor, ele vê como ele é miserável, como ele é pecador. E aí ele começa a dizer, ai de mim que sou um homem pecador, de lábios impuros e os meus olhos viram rei. E naquele instante então, Deus usa um outro instrumento para forjar. O Senhor pega uma tenaz, uma brasa viva do altar e toca a boca de Isaías. E naquele instante, ele é forjado. É interessante a gente pensar o que significa Deus tocar a boca de um profeta, de um pastor. De certa maneira, Deus estava não apenas o forjando, mas forjando a sua mensagem, purificando ela. E se você ler o Isaías, do capítulo 1 ao 6, você vai ver um pregador ácido. Com palavras de juízo, ele dizia o tempo todo: ai de vós. E ele começa a apontar para as áreas da sociedade de uma maneira autoritária. Ele prega: ai, ai de você, ai de você, ai de você. Mas quando ele se depara com a presença que nos forja, ele diz: ai de mim. E sabe, quando nos deparamos com a presença, entendemos em primeiro lugar que nós somos o alvo do juízo. Porque ninguém é santo, ninguém pode estar na presença, ninguém. E quando temos a consciência do pecado, a consciência da graça é gerada. E se você ler para frente Isaías, ah, são tantas palavras de deleite, tantas palavras pastorais, tantas palavras de restauração, porque Deus havia usado uma tenaz para tocar a boca daquele homem. Hoje Deus vai forjar homens e mulheres neste lugar. Ele vai tocar a sua boca. O que sai dela vai ser fonte de bênção. A mensagem que vai sair da sua boca, ela vai se tornar diferente. Eu lembro quando eu tive o meu encontro com Jesus, eu de fato não sabia falar a respeito de pecado aos meus amigos. Mas quando eu tive a consciência do meu pecado diante da presença revelada do Senhor, eu lembro que eu amava as pessoas de tal maneira, eu lembro que eu falava de Jesus, mas era diferente a minha mensagem. E as pessoas começaram a se render a ela. Ei, em nome de Jesus, você vai ganhar a sua casa. Porque Deus vai tocar a sua boca hoje. Ei, em nome de Jesus, Deus não vai apenas forjar a sua vida, mas Ele vai colocar palavras novas na sua boca. Hoje Deus está tocando pessoas, está tocando homens e mulheres, está tocando sim a boca de filhos. Ei, eu constantemente falo com o Benício, às vezes sem perceber o jeito que ele fala com a mãe, ou o jeito que ele fala com a irmã, e a Nina o mesmo. Talvez você, quantas vezes eu reclamo, quantas vezes eu murmuro, quantas vezes eu, ah Senhor, ai de mim, os meus lábios são impuros. Hoje Deus vai tocar o meu lábio, os seus lábios, quantos querem ser forjados por Deus? Aleluia. Terceira imagem para mim, ou instrumento que Deus usa para nos forjar, é a peneira. Em Lucas 22, 31 a 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Terceira maneira de Deus nos forjar é permitindo a peneira. Eu acho interessante porque Jesus está dizendo para Pedro: o diabo pediu para te peneirar, mas eu estou intercedendo, Deus deixou, eu vou interceder por você. Por que Deus deixa? Eu já li alguns livros, né? Tem um livro chamado Peneirado, pastor Wayne Cordeiro, vale a pena. Ele tem vários livros para liderança, Mentores Segundo o Coração de Deus, Andando com o Tanque Vazio, são livros que eu recomendo. Mas é interessante essa imagem da peneira. O que ela representa para nós? Como Deus prepara Pedro desta maneira? A ilustração da peneira tem a ver com a maneira como eles lidavam com o trigo. O processo que eles usavam, na verdade, para debulhar o trigo. Existiam duas ferramentas para se fazer isso. Uma era um mangual, que está ali em cima, tipo uma haste de um cabo de vassoura com um pedaço de madeira solta. e eles colocavam trigo, e então batiam. A outra maneira de separar o joio do trigo, ou de debulhar o trigo, era usando uma ferramenta que era a tábua de debulha. O que era isso? Era um pedaço de madeira maciço com metais pontiagudos, ou lâminas, embaixo. E com aquilo, eles ficavam em cima da madeira e com os animais puxavam a tábua e então debulhavam o trigo. Em outras palavras, que Jesus está dizendo para Pedro: você vai ser debulhado. Quem quer passar pela forja de Deus? Não. Pastor, está ficando mais difícil. De fato, Pedro foi debulhado. Quando Jesus diz isso, ele fala: não, eu aguento. Mas quando as pressões vêm e as pessoas colocam em xeque se ele conhecia ou não Jesus, ele não resiste. E sabe, eu creio que existem pessoas no nosso meio que, assim como Pedro, foram reprovados nos testes da vida. As pressões vieram e você, de alguma forma, não aguentou, não resistiu. Mas o que eu acho bonito é porque o processo de debulha na vida de Pedro termina quando Jesus vai visitá-lo na praia. Ele vai falar: ei, você caiu, mas restaura as minhas ovelhas. E porque Jesus o levanta, ele se transforma num líder mais forte. Talvez existam pessoas assim aqui nesse lugar, que não resistiram às pressões da vida, mas como Jesus foi buscar Pedro na praia, talvez ele veio buscar você hoje aqui. Te levantar, te erguer, eu nunca esqueço. Um dia eu estava saindo de um aniversário, era mais de meia-noite, estava com a minha esposa e com os meus filhos. E de mão dada com as crianças, vem um rapaz mal vestido, e ele começa a andar rápido na nossa direção, e a minha esposa aperta minha mão, já puxa as crianças, e o cara diz assim: não sou assaltante, não. Falei: o que você quer? Só me dá um trocado aí para comprar um pouco de cachaça, vou falar a verdade. Falei: agora você me colocou numa furada, rapaz. Eu até podia te dar um dinheiro, mas eu sou pastor, como é que eu vou financiar tua cachaça? Aí ele começou a dar risada e eu falei: mas por que você está aqui? O que aconteceu com você? E aí ele abaixou a cabeça, falou: pastor, eu conheço a palavra. Começou a citar até uns versículos da Bíblia. Falei: é mesmo, você conhece a palavra, por que você está aqui? E ele começou a contar a sua história. Eu tocava no louvor, eu ministrava na igreja junto com a minha esposa. Nós queríamos muito ter filhos e tivemos uma filha linda. Mas ela ficou doente. Nós tentamos de tudo, pastor, mas com 2 anos de idade, a minha filhinha, o meu xodó, ela faleceu. Comecei a brigar com a minha esposa, comecei a beber e agora estou aqui. Eu falei para aquele homem no meio da rua: Deus veio buscar você hoje aqui. E quando eu vi, eu estava atracado no pescoço do cara, abraçado, eu, Ben e Anina, Sil, todo mundo em volta dele, nós orando. E naquele dia, aquele homem que tinha sido debulhado foi restaurado por Jesus. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que significa debulha para você, eu não sei o que representa as pressões que parecem ir além, mas hoje Jesus veio te buscar, como ele foi atrás de Pedro. E sabe o que me impressiona? Ah, quando Pedro, aquele dia, restaurado na praia, enquanto conversa com Jesus, ele é forjado para um novo tempo. E as maravilhas do Senhor começam a acontecer através da sua vida. E vem perseguições. Mas agora ele não nega. Pelo contrário, quando apanha, quando perseguido, ele se alegra. E ele prega com mais autoridade, a ponto dos juízes do seu tempo dizerem: ele só pode ter estado com Jesus. Um homem letrado falar dessa maneira, os sinais de Deus o acompanhavam. Ei, em nome de Jesus, não desiste quando a debulha chegar. O Senhor é contigo, Ele vai te fortalecer. Continua, Ele está te preparando para as maravilhas do Senhor. Ele vai te usar de forma especial. Essa semana eu estava trocando mensagem com o Deltan Dallagnol, meu colega de legendários. Um homem que serve a Jesus, membro da Igreja Batista do Bacaxiri, menino de Deus. E depois da cassação, nós começamos a conversar. E eu disse para ele: meu amigo, fica firme, porque o Senhor está te levantando numa posição que você não imagina. Assim como José, injustiçado pela esposa de Potifar, foi parar na cadeia porque o Senhor tinha um plano de tornar governador do Egito, o Senhor está te preparando para coisas maiores. No tempo da debulha, nós enxergamos na frente. Eu não sei que injustiças aconteceram, o que se passou com você, mas hoje eu quero te dizer: permanece. Deus está afiando espadas, modelando armas de guerra, colocando cascos nos cavalos. Nós vamos correr mais rápido, nós vamos a lugares que ninguém chegou. Eu queria falar mais, essa noite eu termino a mensagem, mas hoje eu falei apenas de três instrumentos da forja: a sala do oleiro, a tenaz que toca com as brasas vivas a nossa boca, e os instrumentos da debulha. Eu não sei o que isso representa para você, mas eu creio, a presença de Deus é fogo consumidor. Hoje Ele vai levar pecados embora, os nossos medos, o nosso desejo de desistir, porque na presença dEle somos preparados para coisas maiores. Se hoje nesse lugar você está dizendo: Deus, eu quero passar aprovado pela forja, eu quero cumprir os teus propósitos, eu me entrego totalmente a eles, me ajuda. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te levar à presença do Senhor. Ao mesmo tempo que Ele forja, e é difícil, Ele nos guarda, Ele nos fortalece. Hoje você será fortalecido na presença do Senhor. Se Deus falou contigo e você está dizendo: eu quero força do alto, eu quero a presença de Deus comigo, eu quero passar pela forja e eu quero cumprir os propósitos de Deus. Está difícil, mas eu quero. Aonde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, quero pedir a bênção, o renovo de Deus na tua vida, a graça do Senhor que levanta, que ergue. Quero pedir que Deus te abençoe hoje em nome de Jesus. Feche os olhos, estenda as mãos assim. Pai, eu quero pedir que o Senhor coloque os recursos da tua graça nas mãos dos teus filhos, para resistirem o tempo da debulha. Pai, para ser instrumentos da graça quando falam, para se manterem firmes nos propósitos de Deus. Eu quero clamar agora, Pai, em nome de Jesus, que a força do alto, a alegria que vem de Deus, a paz do Espírito, sejam derramados sobre a vida dos teus servos. Ah, que nesse tempo, Pai, de forja, seja um tempo de crescimento como nunca. Ah, seja um tempo de preparo maravilhoso. Que eles não retrocedam, que eles não desistam, que eles se mantenham fiéis, Pai. Faz assim, abençoa o teu povo para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Quero orar por você que veio aqui, está passando por momentos complicados, difíceis, mas não tem para quem recorrer. Eu quero dizer, você pode recorrer ao Senhor. Você pode. E se hoje nesse lugar você está dizendo, Pai, eu quero a tua ajuda, ou se você caiu e conhece a palavra, mas hoje está pedindo, Deus, me ajuda a levantar, eu quero orar em especial. Hoje o poder da presença do Espírito de Deus, ela vai tomar conta da sua vida, se você deixar. Basta dizer, eu quero. Basta depositar a fé em Jesus. Basta se arrepender dos seus pecados e clamar pela ajuda dele. E ele vem nos visitar. Se hoje você quer dizer sim para Jesus, você quer pedir a ajuda de Deus, aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Tem muita gente. Glória a Deus por isso. Eu vou pedir para os pastores, os diáconos virem aqui à frente. Nós vamos tocar a última música. E nesse tempo, você que levantou a tua mão, vem para cá, você vai receber uma oração. Sabe o que é? Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho de alguém. E aí quando a gente recebe uma oração, a força de Deus é derramada sobre a nossa vida. Venha, traga a tua causa, o teu motivo, a tua entrega. Eu quero Jesus, eu quero a ajuda dele. Enquanto nós cantamos, você pode receber essa graça, esse favor do alto, essa oração. Então você que levantou sua mão, você que deseja, vem agora, enquanto nós cantamos, adore ao Senhor com a gente, celebre o favor de Deus na sua vida. Ele veio hoje te fortalecer. Você pode receber força do alto, graça do alto. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Venha, 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 venha agora em nome de Jesus.